Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos assistindo nesse momento através das redes sociais desse Poder Legislativo. E nós estamos aí ao vivo no YouTube Câmara Municipal de Juara e também pelo Facebook Câmara Juara. E cumprimento a você também que estará nos acompanhando na terça-feira, a partir das 20 horas, onde será transmitida essa sessão na íntegra e a todos vocês através da Rádio Tucunaré de Juara. E cumprimento também os cidadãos juarenses que se fazem aqui presente nesse plenário das deliberações. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que vibrem com a sobremesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 13. A saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.
Agradeço a vereadora Sandra. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Está muito alto, pode baixar um pouquinho. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 162 de 2022, referente ao ofício 379 de 2022.
Processo 162 de 2022. Interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto, ofício 379 de 2022, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município de Juara, referente ao mês de março de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, ofício 1360 de 2022, da CINFRA do Estado de Mato Grosso. Pode fazer leitura na íntegra, vereador. Resposta do ofício.
Ofício 1360 de 2022 da CINFRA, ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Assunto, ofício 56 de 2022 sobre a pavimentação da MT-220 e a ponte sobre o Rio dos Peixes. Ao cumprimentá-lo no uso do presente expediente para fazer consideração ao pedido do ofício 56 do gabinete do vereador Luciano, que versa sobre a necessidade de pavimentação da MT-220 da ponte sobre o Rio Batelão. De acordo com as informações da Superintendência, Execução e Fiscalização da CINFRA, a obra de construção da ponte sobre o Rio Batelão encontra-se finalizada e a pavimentação da MT-220 tem previsão de término para junho de 2022. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e respeito, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Paulo Hernandes Rodrigues.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o ofício 1376, também da CINFRA.
Ofício 1376, da CINFRA de 2022, ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Ao cumprimentá-lo no uso do presente expediente para fazer as considerações ao pedido do ofício 37 do vereador Luciano Oliveira, que versa sobre a recuperação da MT-338 no trecho que compreende Juara e Itanhangá. De acordo com as informações da Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras, a manutenção do trecho em questão está em andamento através do contrato 110 de 2021. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e respeito. Paulo Fernandes Rodrigues, chefe da Unidade de Gerenciamento de Projetos.
Passa a mão do primeiro secretário para leitura o processo 183/2022, referente ao e-mail da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Processo 183 de 2022, interessada à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Coordenadoria de Cerimonial. Assunto, e-mail encaminhando convite para audiência pública requerida pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, com o objetivo de debater as metas físicas referentes ao segundo semestre de 2021, a ser realizada nos dias 2 e 9 de maio de 2022, às 14 horas, através de plataforma digital.
Passa a mão do primeiro secretário para leitor, o processo 176 de 2022, referente ao requerimento do senhor Ed Wilson Alves de Oliveira.
Na íntegra, presidente.
Precisa, não, muita coisa, né? Depois explicar depois.
Processo 176 de 2022, interessada Ed Wilson Alves de Oliveira. Assunto, requerimento requerendo apuração referente ao procedimento de locação de veículos da Prefeitura Municipal de Juara e a formação de uma comissão investigativa para apuração dos fatos de manifestação de relatório.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 177 de 2022, é referente também à solicitação, um requerimento do senhor Ed Wilson Alves de Oliveira.
Processo 177/2022, interessados Ed Wilson Alves de Oliveira. Assunto, requerendo apuração de procedimento e dispensa de licitação para aluguel de imóvel por parte do Poder Executivo Municipal e solicitando a formação de uma comissão de investigação para apuração dos fatos com manifestação de relatório.
Gostaria de informar os senhores vereadores e também ao interessado Ed Wilson, referente ao requerimento do processo 176, referente à locação de veículos. Nós oficiamos já o seu prefeito municipal através do ofício 177, claro, também encaminhamos cópias aos senhores vereadores para ter conhecimento. Então nós estamos aguardando a resposta do seu prefeito. O mesmo foi oficiado dia 26 de abril, no mesmo dia que foi protocolado o processo. E também referente ao processo 177, também do mesmo do senhor Ed Wilson, referente à dispensa de licitação do aluguel do imóvel. Nós também notificando, oficiamos o senhor prefeito, através do ofício 176 de 2022, também dia 26 de abril, na mesma data da abertura do requerimento, e também oficiamos os senhores vereadores para conhecimento do processo. Estamos aguardando, então, a resposta do senhor prefeito. Assim que chegar a resposta do executivo, estarei informando os senhores vereadores, os senhores de posse do processo, da resposta do senhor prefeito, aí os senhores irão verificar aí a possibilidade regimental de se abrir uma comissão especial ou uma comissão parlamentar de inquérito. Que fique bem claro, essas informações serão então repassadas aos senhores assim que chegar a resposta do Executivo Municipal. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Entendimento do artigo, parágrafo 3 do artigo 138. Todo vereador, caso tenha indicações, proposições ou outras solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e justificativa. Gostaria de solicitar a lista, por gentileza, do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, então, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, caros colegas vereadores, a população presente nessa Casa de Leis. Uma boa noite também àqueles que nos seguem pelas redes sociais, YouTube e Facebook, e também àqueles que nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Hoje eu trago uma notícia importante para os moradores da Rua Argentina, né? Hoje pela tarde o prefeito municipal bateu o martelo e o processo licitatório de pavimentação da Rua Argentina foi encaminhado para o setor de licitação. No dia 17 de maio, finalmente, nós teremos a tão sonhada licitação para a pavimentação da Rua Argentina. Assim como também do loteamento Gouveia, que fica nas proximidades ali da Igreja do São João, e também da Rua Fragnã. O prefeito municipal havia feito um compromisso com o deputado federal Juarez Costa, de que o deputado colocaria recursos na saúde do município, e o prefeito municipal listaria com recursos próprios a pavimentação da Rua Argentina. E os trâmites legais foram todos realizados, a licitação vai correr dentro dos seus prazos, e no dia 17 de maio, então, teremos a licitação para pavimentar a Rua Argentina. Eu acredito que é o sonho dos moradores daquela rua, como é o sonho de todo cidadão juarense que mora em rua não pavimentada, de ver a pavimentação chegar. E agora, nós estamos encaminhando aí para realizar a pavimentação da Rua Argentina, que é uma das ruas aí mais cobradas nas redes sociais. Eu acredito que os moradores daquela rua terão gratidão aí pelo trabalho realizado pelo prefeito Carlos Sirena, diante de um momento aí que a gente vê inúmeras obras acontecendo no município de Juara. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Arnaldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Cunaré e do Facebook. Senhor presidente, também fiz um ofício da Secretaria de Sacasa hoje, onde o vereador Luciano, vereador Zé Galvão, oficializou o prefeito municipal, onde o prefeito alugou um caminhão para puxar uma prancha. Quero ver a legalidade dessa contratação desse caminhão, qual é a legalidade que ele foi feito. Também oficializei o prefeito municipal, junto com mais colegas vereadores da Cinema, sobre também o aluguel de um prédio localizado no centro da cidade. Quero explicação como fez para alugar esse prédio e também se, qual é a legalidade, pois a gente recebendo denúncia que mudaram primeiro, depois de 10 dias fizeram a documentação. Fiz esse ofício. Também oficializei o prefeito sobre o patrulhamento da estrada Esperancinha, onde o pessoal está passando um aperto muito grande com um ponto de atoleiro que ainda se encontra lá. Precisa urgente estar tá ali também, estar tá patrulhando e cascalhando aquele ponto crítico. Também solicito da Secretaria de Saúde que faça um ofício ali na rua Maceió, no João de Barro, onde uma mina está cortando o asfalto, fazendo um grande buraco. E precisa ser colocado um tubo ali para essa água não estar cortando no meio da estrada. E também já aproveitar e limpar a praça ali do bairro também. Também quero solicitar, acabei de receber durante 10 minutos, reclamações de duas mães da linha do Barbosinha, onde o motorista do transporte escolar está andando com um excesso de velocidade, o ônibus lotado, e as mães acabou de mandar a mensagem, que eu vou printar essas mensagens, que coloco nesse ofício, para eu oficializar a Secretaria de Educação, porque se isso estiver acontecendo, essas crianças estão correndo risco e a gente não pode estar deixando isso acontecer. A gente precisa fiscalizar e ver a verdadeira situação. Só isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveira.
Boa noite a todos que se fazem presentes, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu vim trabalhar hoje na Câmara de Vereadores, como faço todos os dias, e ao chegar aqui eu tinha uma maneira de conduzir as minhas falas, tanto no pequeno como no grande, e infelizmente as circunstâncias do dia, principalmente pela rede que está sendo construída com o intuito de intimidar esse parlamentar aqui, com os vários acontecimentos que aconteceram ao longo do dia, no intuito de me intimidar. Se essa gestão do prefeito Carlos Sirena acha que é capaz de me intimidar, então nós vamos ver diariamente no meu trabalho. Se aquele Luciano, que no ano de 2021 deu bastante trabalho para a gestão pública municipal, denunciando todas as atrocidades que essa gestão vinha fazendo, e que por um tempo tentou auxiliar o prefeito nessa tão difícil e complicada missão que é, se a gestão pública Carlos Sirena acha que vai me intimidar fazendo o que está fazendo para que eu possa ficar calado, principalmente sobre o enfrentamento contra a violência contra as mulheres nesse município, um prefeito que se silencia, utilizando uma frase da Silvia Sirena que ela postou na rede social hoje, que ela fala do poder do silêncio, eu falo do poder e o silêncio que se monta no município de Juara no enfraquecimento ao enfrentamento à violência contra as mulheres. E se o prefeito Carlos Sirena acha que em 2021 e 2022 todas as leis que eu fiz nesse município de proteção e preservação para as mulheres, todas as falas que eu tive com o prefeito, o senhor acha que eu vou rasgar o meu mandato em nome de tudo isso que está acontecendo nessa gestão, uma gestão que está rasgando todas as leis e todas as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu sempre vi que é uma gestão que sempre fez muito silêncio, mas esse silêncio, prefeito Carlos Sirena, está encobertando muita covardia. O senhor precisa tomar atitudes, o senhor precisa honrar o compromisso que o senhor fez com mais de 13 mil eleitores que confiaram no senhor. E o senhor acha que alguém da sua equipe ou qualquer outra pessoa é capaz de montar um conluio para poder fazer com que eu fique calado contra essa sua gestão? O senhor está muito equivocado. E o que eu tiver para falar, amparado pela lei e pela função que eu tenho aqui nesse Poder Legislativo, eu farei.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite colegas vereadores, população aqui presente, pessoal que nos assiste através das redes sociais, uma boa noite, que vai nos ouvir amanhã através da Rádio Tucunaré, uma boa tarde. Gostaria aqui de cumprimentar, em nome da professora Fátima, lá do Paranorte, que está aqui presente, pessoal, aí em nome do Dr. Fernando Melo e do João lá da Nutrali, todo o pessoal aí dos CACs, que também está aqui presente em nossa casa hoje, na casa de vocês, na verdade. Pastor Ronel, da Igreja Batista Nacional, obrigado pela presença, com os companheiros aí ao lado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a essa casa que notificasse o nosso secretário de transporte, Fred, que ele nos oficializasse, me desse uma resposta via ofício, sobre as patrolas que andam parado no pátio, pá carregadeira, reto escavadeira, Eu peço isso para a gente usa minha palavra aqui nessa casa, senhor presidente. Não para denigrir nem para prejudicar o município. Nós fomos eleitos para ajudar esse município e é dessa maneira que eu vou conduzir, sempre conduzirei minhas palavras aqui. Eu peço essa informação justamente para tentar ajudar. O secretário Fred, mostra essa informação para a gente. Se o problema dessas máquinas é parte mecânica, eu quero que me informe qual é o problema mecânico e o orçamento para que seja consertado esses maquinários, que eu quero ir junto ao prefeito para ajudar a resolver. Essa é a nossa função que fomos colocados aqui. O vereador que acabou de me suceder nesse plenário, bastante alterado, como sempre, fala muito bonito, aí leva a plateia às vezes à loucura, mas a gente fica até envergonhado em ver o posicionamento de um prefeito como o Carlos Sirena ser obrigado a escutar certas asneiras dessa casa. Infelizmente, o cara sobe aqui e se acha no direito de falar porque ele é um vereador do município. Enfim, faz a parte dele e joga para a plateia. Isso é muito bonito. Gostaria de dizer o que é bonito de dizer, né, Marta? Você acabou de dizer da licitação, da tão falada avenida da Argentina, da Rua Argentina. Também estou sabendo no dia de hoje que no dia 18/5, vereadora Sandy, estará sendo licitado o tão famoso PSF do Porto Seguro, que já está fazendo a obra de asfaltamento, que também a Rua Argentina está ali do lado. O PSF da nossa emenda, né, do nosso pedido ao deputado federal Nelson Barbudo, demorou bastante, mas que está vindo aí a licitação, dia 18/5, estará sendo efetuado essa licitação dessa obra, que também será de grande importância para aquela região. No mais, por enquanto é isso, uma boa noite e que Deus nos abençoe.
Próximo vereador escrito, vereador dispensa, vereador Zé Galvão dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereadora doutora Mônica.
Boa noite a todos, ao pessoal que nos acompanha aí, Rádio Ficunaré, Facebook. Bom, hoje eu só tenho uma indicação para a quadra de basquete no valor de R$155 mil aí, para o nosso deputado federal, Juarez Costa, e também quero que essa casa mande ofício para o nosso engenheiro, Tolove, né, para providenciar o projeto. Quando eu pedi aqui o projeto da Avenida Valt Lauro, eu tinha pedido para estar fazendo o projeto da Avenida e para fazer aquele pedacinho para emendar a Avenida Planeta. E o mesmo, quando foi protocolado lá na Sinfra, não protocolou o projeto com esse pedaço da Avenida Valt Lauro e a Avenida Planeta. Então eu peço para essa casa pedir ofício para estar me fazendo esse projeto, para me estar protocolando, para pedir o recurso aí para o nosso senador Carlos Fávaro. Boa noite.
Não havendo mais matéria, nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 185/2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 004/2022.
Processo 185 de 2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo número 4 de 2022, que acrescenta o inciso 10 ao artigo 29 da Lei Complementar 77, de 17 de junho de 2010, que dispõe sobre o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 172 de 2022, referente ao projeto de lei municipal 026/2022.
Processo número 172 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 26 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos, o CIMAVA.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 173 de 2022, referente ao projeto de lei municipal 027 de 2022.
Processo 173 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 27 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 174 de 2022, referente ao projeto de lei municipal 028 de 2022.
Processo 174 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 28 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informe aos senhores vereadores que não há vereadores inscritos no livro. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123, 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Só tem 8 assinaturas?
9 assinaturas, perdão, senhor.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 173/2022, referente ao projeto de lei municipal 027/2022.
Processo 173/2022, interessar a Prefeitura Municipal de Uara. Assunto, projeto de lei municipal número 27/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 397/2022 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando regime de urgência do projeto de lei municipal 027/2022. Atendendo o pedido do senhor prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 027/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, tanto o projeto de lei 027 como o 028, eles pedem abertura de crédito suplementar do programa de apoio aos consórcios intermunicipais de saúde, não? O PAICI. O governo estadual, ele ampliou os repasses para os consórcios intermunicipais em 50%, e é preciso que se coloque esses valores no nosso orçamento de 2022. E o prefeito, então, propôs a abertura de crédito suplementar, por superávit primário para contemplar esses valores que virão a mais, ainda bem, para a nossa saúde, para o consórcio intermunicipal, na forma de abertura de crédito suplementar por superávit primário. E quando a gente fala em saúde, eu acredito que os meus colegas sabem da importância da gente dar mais celeridade. No regime de urgência, a gente encurta o tempo e pode apreciar com mais rapidez essas, tanto a 027 quanto a 028.
Continua a discussão do regime de urgência. Vereador Luciano.
Bom, o regime de urgência de um projeto de uma magnitude importante, principalmente porque o governo do estado aumentou o repasse dos consórcios, né? Baseado nisso, eu quero pedir para os meus colegas, membros da Comissão de Saúde, para que a gente possa fazer algumas indagações, tendo em vista que o projeto ele vai provavelmente ter aprovado seu regime de urgência, que faz com que a gente rapidamente faça essa análise. Então, algumas informações são muito importantes, né? Porque a Câmara, por mais que a gente faça esse processo para correr rápido, a gente precisa fazer o nosso papel, que é de fiscalizador do Poder Executivo. Então, o consórcio de saúde está com algumas situações pendentes junto ao município de Juara, que a gente não consegue identificar se é problema na gestão de saúde do prefeito Carlos Sireno ou se é um problema do consórcio. Como, por exemplo, os exames de ressonância. Tem várias pessoas em Juara aguardando há meses por exames de ressonância. Sabia disso, vereador Marquito? Tem várias pessoas aguardando esses exames e cada dia a gente recebe uma informação. Ah, está no processo na Secretaria de Saúde, ah, está um problema no consórcio de saúde, e a gente aguarda a homologação disso, porque é muito importante que a população seja bem atendida. Outra situação que a gente precisa analisar para esse regime de urgência, presidente, é sobre a situação dos tratamentos oftalmológicos. O hospital da visão de Sinop já entrou em contato com esse parlamentar, eu já compartilhei essas informações com vocês, que por eles já está tudo apto para começar a fazer o trabalho das cirurgias, dos tratamentos oftalmológicos, já tem mais de 2 anos que a gente parou com isso por causa da pandemia e até agora nada. Então é um problema da gestão, é um problema do consórcio, a gente precisa resolver. Afinal, a gente vai abrir crédito aí para colocar mais recursos dentro do consórcio municipal. Outra situação, Sandy, é aquele exame das gestantes, que continua um caos. A gestante vai à unidade básica de saúde e depois ela tem que fazer várias visitas a vários laboratórios diferentes para poder fazer esses exames de gestante. E aí o nosso papel de fiscalizador, qual que é o nosso papel de fiscalizador? Bater palma para tudo que o prefeito faz e fala? Não. Não é jogar para a plateia, a gente tem responsabilidade. Então, por isso, eu vou votar o regime de urgência, mas eu vou pedir essa documentação junto à Comissão de Saúde, se a colega Marta quiser assinar comigo, o colega Eduardo, que também é dessa comissão, para que, do mesmo jeito que a gente possa analisar imediatamente esse processo, a gente tenha um respaldo aí sobre essa situação dos exames do consórcio de saúde de Juara.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu oficiei o consórcio intermunicipal de saúde a respeito do credenciamento desses exames de alta complexidade, assim como também do programa Mais MT Cirurgias. Eu oficiei o consórcio intermunicipal, que é a responsabilidade dele. Nós temos uma pactuação entre 4 municípios para a realização dessas cirurgias e também exames eletivos de alta complexidade. E, na verdade, a resposta oficial ainda não chegou até mim, mas eu tive a oportunidade de conversar com a secretária do consórcio e ela me informou que eles estão realizando os credenciamentos. Inclusive, no dia de hoje, eu busquei informações e o credenciamento para os exames já tinha sido realizado. Uma outra empresa entrou com impugnação e nós estamos aí no processo de credenciar tanto clínicas de saúde para cirurgias, quanto para ofertar esses exames que são tão necessários à população. É importante dizer que o governo estadual colocou recursos para essas cirurgias e esses exames, a primeira parcela em dezembro, e ainda nós não tínhamos a realização do processo de credenciamento que está sendo feito agora no mês de abril. Mas essa cobrança eu já fiz ao consórcio e eu acredito que nesse mês de maio eles conseguem definir todos esses tipos de serviço para beneficiar a nossa população.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 027-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 027-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 174-2022, referente ao projeto de lei municipal 028-2022.
Processo 174 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 28 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Comunico aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 398-2022 do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando também o regime de urgência do projeto de lei municipal 028-2022. Atendendo ao pedido do seu prefeito municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 028-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto também tem o mesmo objetivo, né? Nós estamos abrindo aí crédito suplementar no orçamento de 2022 por conta do aumento do repasse aí do PAICI para os consórcios intermunicipais de saúde. No projeto anterior, a abertura de crédito é no total de 1 milhão e 300 mil e no 028 há uma abertura de crédito suplementar por superávit primário no valor de 400 mil. Mas os dois projetos têm o mesmo objetivo e vem contemplar esse aumento do repasse aí dentro do programa do Estado de fomento aos consórcios intermunicipais de saúde.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 028-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 028-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 153-2022, referente ao projeto de lei municipal 024-2022.
Processo 153 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 24 de 2022, que institui a Ouvidoria Geral e Municipal de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 024-2022. Está em segunda discussão o projeto de lei. Só para informar a população do município de Juara, os projetos de lei referente à ouvidoria do município, né, ela está instituindo a Ouvidoria Geral do município de Juara. Nós tínhamos os ouvidores aqui do município, mas foi criado uma outra ouvidoria e, na verdade, está regulamentando a ouvidoria do município de Juara. Então, está em segunda votação. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 024-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 024-2022, que institui a ouvidoria geral e dá outras providências. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 154-2022, referente ao projeto de lei municipal 025-2022.
Processo 154-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 25-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo e cessão de uso de bem imóvel com a Igreja Batista Nacional de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 025-2022. Vereador Eduardo Martins.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Aqui o nosso pastor Ronael, da Igreja Batista Nacional. Esse termo de cessão nada mais é que o município cedendo um espaço para que a igreja construa sua sede própria, sua igreja própria, no município de Juara, e assim saindo do aluguel. Esse é um termo de cooperação aí que fica no contrato aí para 30 anos de uso, né, podendo ser renovado, onde o pastor e a igreja assumem o compromisso de começar as obras no máximo com 2 anos, e fazer o término dela com no máximo 5, acredito que a boa vontade do pastor e de toda a sua igreja conseguirá fazer essa obra o mais rápido possível com a ajuda da população de Juara, se necessário for. Então é nada mais justo que a gente aqui, colegas vereadores, aprovar essa ideia, né? A igreja, onde se tem uma igreja, aliás, de tantas atividades sociais que as igrejas no município de Juara promovem, né, caros vereadores, presidente Leoboy. As igrejas promovem tantas ações sociais que acaba descarregando bastante a ação social nossa do município, do Poder Executivo, através das igrejas, tantas atividades que vocês promovem com a sociedade, que acaba tirando muito peso das costas do Poder Executivo. Isso ajuda muito, então nada mais justo que a gente apoiar vocês e dar o que precisar aí de apoio para que vocês possam ter sua sede própria e tocar o barco e fazer bastante atividade, igual o senhor tem suas atividades com a turma jovem. Muito revelante, muito bom proveito ao município de Juara. Parabéns pela iniciativa e o que precisar da gente, estamos à disposição.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 025-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 025 de 2002, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cessão de uso de bem imóvel com a Igreja Batista Nacional de Juara e da outras providências. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 151-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 006-2022.
Processo 151-2022, interessado vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 6-2022, que institui a Semana da Pátria, no município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 006-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste, como já foi debatido esse projeto na sessão anterior, na primeira votação, a gente já colocou bem claro o intuito desse projeto. Não é nada mais de criar roda. Na verdade, a roda já existe, a gente precisa fazer ela é rodar. Largar de mão de ser quadrada. Tem gente fazendo a roda ficar quadrada nesse país nosso. E a gente precisa pôr ela redonda novamente. E a gente conversou bastante com a secretária de Educação do município, trocamos ideia antes de elaborar esse projeto, para que ela desse ideia também. E as atividades no município de Juara, nas escolas, já existem, né, professora Fátima? Algumas ações de civismo, né, resgatando a parte patriótica do país nosso, onde por muito tempo ficou esquecida com esses governos esquerdistas que passou por aí. Então a gente nada mais fez do que se tornar lei. A nossa secretária Fernanda já disse que já existem algumas atividades, mas seria muito bom que isso se tornasse lei, para que as escolas, essa Semana da Pátria, chamado esse projeto, que chega ali de 1 a 7 de setembro, as escolas montam o seu calendário através da Secretaria de Educação, que isso tem que ser feito lá já agora de imediato, para que comece a ter as atividades, e chegar na semana de 1 a 7 de setembro, mostrar à comunidade, mostrar à população, mostrar aos poderes executivo e legislativo o que é que realmente está praticando com relação ao hino da pátria, né? O hino nacional, o hino da bandeira, ao hasteamento da bandeira nacional, que também já é por lei do governo do Estado, através da lei do deputado Catani, que se torne obrigatório o hasteamento da bandeira nas escolas do Estado. Então a gente só está tentando resgatar o patriotismo das nossas crianças, da nossa juventude. Hoje, a criança que vê uma bandeira do Brasil, João, ele não lembra do país, ele não sabe que é do Brasil, ele fala que é do Bolsonaro. Isso está errado. Por mais bolsonarista que nós somos, a bandeira é do Brasil e nós precisamos levantar esse patriotismo novamente, e é um primeiro passo que a gente está dando no município, e com certeza, com a ajuda da Secretaria de Educação, vamos levar bastante a sério, que aqui nós temos a Polícia Militar, que presta um serviço muito bem feito com relação a isso. Temos aqui dentro de Juara o tiro de guerra também, que vem preparando os jovens com relação ao civismo, e temos também a escola Tiradentes, que vem fazendo um trabalho exemplar. Então nós não precisamos copiar a roda, nós não precisamos inventar a roda já existe, a gente tem aonde copiar e aonde se apoiar, e acredito, senhores vereadores, que apoiando esse projeto, votando agora em segunda votação, vamos dar um passo muito importante para o patriotismo dentro de Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 006-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 006-2022, que institui a Semana da Pátria no município de Juara, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Para a leitura, a emenda substitutiva 005-2022.
Na íntegra, senhor presidente?
Não.
Emenda substitutiva 5-2022, autora Comissão de Legislação, Justiça e Redação, substitui a redação do projeto de lei legislativo 05-2022, que dispõe sobre a política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares.
Está em única discussão a emenda substitutiva 005-2022. Vereadora Sandy.
Bom, boa noite a todos mais uma vez. No mês passado nós trabalhamos a pauta das crianças autistas e uma das coisas que nós fizemos foi apresentar o projeto de lei que cria a política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Nós não fazíamos ideia, até fazermos a primeira reunião com os pais dessas crianças, a quantidade de crianças autistas aqui no nosso município. E isso veio de encontro com esse projeto de lei que nós apresentamos, e depois que nós protocolamos o projeto na Câmara, nós conversamos com os pais dessas crianças mais uma vez, e eles fizeram alguns apontamentos no projeto de lei. E aí nós pegamos todas essas sugestões que eles deram e incluímos no projeto de lei através dessa emenda substitutiva. Uma das coisas aqui mais marcantes é que nós criamos, então, aqui no artigo 11, deixa eu pegar aqui, peraí, só um pouquinho. No artigo 11, nós previmos, então, a criação, a instituição da Semana Municipal para a gente divulgar essa política pública, né? Semana Municipal das Crianças com esse espectro, que vai ser comemorada, deixa eu ver aqui, que vai ser, na verdade, a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo, que vai ser realizada anualmente na semana dos dias 2 a 8 de abril. Então, a emenda foi para pegar as ideias que os pais trouxeram para nós e também para criarmos essa semana aí para ser comemorada anualmente dos dias 2 a 8 de abril. Então, eu conto com todos os colegas para aprovação desse projeto.
Continua a discussão, a emenda substitutiva. Vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, muito importante esse projeto. A gente, assim como a vereadora Sandy acabou de dizer, nós não tínhamos, eu principalmente também, não tinha tanta noção com relação ao autismo como é normal, né, vereadora Marta? E essa lebra, esse assunto foi levantado justamente naquele seu projeto de proibição de fogos de artifício. Ali a gente foi questionado por muitos não, nem meia dúzia pode se dizer, que por que um projeto daquele de proibição de fogos? Uns questionavam porque animalzinho, os cachorros saem correndo, a ser atropelado na avenida, Isso também acontece muito e é normal acontecer. Mas a população, os pais das crianças autistas, começou a procurar, principalmente a vereadora Marta, a vereadora Sandy, que era do projeto ali, da discussão do projeto naquele momento. E aí a gente foi tendo conhecimento da necessidade do que realmente bem em feitoria traria a proibição do fogo de artifício com estampido no município. Porque o relato dos pais, e não sei se aqui tem algum que tenha criança autista, é que a coisa fica feia, a criança, professora Fátima, ele diz que é uma judiação, quando estoura um foguete, quando é alguma coisa nesse sentido. E aí a gente começou a ter um pouco mais de vivência e de conhecimento através dessa lei de proibição de fogos, e a gente foi puxando uma coisa, puxou a outra, e a vereadora Sandy está de parabéns por efetuar esse projeto aí e instituir essa semana de proteção à criança autista. Está de parabéns, vereadora. Vereadora Marta, mais uma vez, pelos fogos que nós aqui aprovamos e proibimos. E precisamos realmente que a Prefeitura, o Executivo, cumpra o papel de fiscalização para que realmente não aconteça isso no nosso município.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Presidente e colegas vereadores, eu acredito que o grande marco do ano de 2022 para a comunidade de pais de criança com transtorno do espectro autista é a gente ter dado visibilidade à causa deles. Nós participamos de um grupo que tem hoje mais de 50 pais de crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista. E a partir dessas reuniões que foram realizadas, nós tivemos um momento de palestra, nós tivemos a presença da presidente da Associação Mato Grossense dos Amigos dos Autistas, nós tivemos uma caminhada para que a sociedade juarense conheça um pouquinho da causa. Então, a lei, ela vem garantir o direito dessas crianças, garantir atendimento diferenciado e, acima de tudo, garantir dignidade. Quando a gente fala de crianças que têm o transtorno, a gente pensa que é um nicho muito pequeno, e não é. As nossas escolas municipais e estaduais estão tendo que lidar com essas crianças todos os dias. Então, mais do que nunca, é hora do município se organizar e dar formação para os profissionais para que eles atendam da melhor maneira possível essas crianças, que eles têm que ter o direito à garantia da permanência na escola. E estar na escola tem que também estar ligado à aprendizagem. Eu fico imensamente feliz por ver que a comunidade saiu da escuridão, porque nós tínhamos os pais que lutavam a sua causa sozinha, e agora eles estão unidos e se encaminhando para criar a associação aqui no Vale do Arinos. Então, eu acho que fazer política pública é contemplar todos, independentemente da situação e da condição que vivam. Fazer política pública para esse segmento da sociedade é fundamental, porque se a gente quer atingir todas as nossas crianças com escolaridade, nós temos que pensar em todas e não excluir uma parcela que vai ter muito mais dificuldade que qualquer outra criança.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir emenda substitutiva 005-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 005-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 134-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 005-2022.
Processo 134 de 2022, interessadas, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Sandy, vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de lei legislativo número 5 de 2022, que dispõe sobre a política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal, projeto de lei do legislativo 005-2022. Vereadora Sandy.
Como nós havíamos falado da emenda, se trata da mesma, basicamente a mesma coisa do que falamos anteriormente, só que aqui é o projeto e lá nós discutimos a emenda. e trata das políticas públicas municipal para garantir proteção e ampliação dos direitos das pessoas autistas, com transtornos de espectro autista. Esse projeto de lei, ele é bem completo, bem complexo também, mas só para a gente entender, quem que é considerado aqui nessa lei como pessoa com transtorno do espectro autista? Primeiro, que tenha dificuldade de comunicação, podendo haver comprometimento da linguagem verbal e não verbal, literalidade, concretude, apraxia de fala e dislexia. Dificuldade de manutenção de interesse social, ausência ou diminuição de reciprocidade, e pouco ou nenhum apego às convenções sociais, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses, temas e atividades, apego à rotina e à necessidade de planejamento, recebimento, processamento e resposta aos estímulos sensoriais de forma peculiar, podendo haver hiper ou hiporresponsividade dos sentidos e rigidez mental. Por que é importante falar isso? Porque a gente sabe que tem muita gente, muita criança sem diagnóstico, que os pais ainda não conseguiram identificar essas características na criança e aí elas acabam ficando sem laudo. Uma criança sem laudo acaba ficando fora de muitas ações, de muitos direitos, né? Não conseguem ter acesso a muitos direitos que já estão previstos em lei. Então é importante a gente difundir para que as pessoas tomem conhecimento sobre o que é esse transtorno e identifiquem isso dentro de suas casas.
Continua a discussão? Vereadora Marta?
A vereadora Sandy tocou num ponto crucial, que é a importância do diagnóstico para garantia de atendimento diferenciado nas escolas. Hoje as escolas elas contam com salas de recursos. As salas de recursos são salas específicas para crianças que têm alguma deficiência e para comprovar isso elas têm que ter um laudo. Então uma criança que tem a síndrome, que tem o transtorno do espectro autista e que não tem a laudo, ela não vai ser contemplada com esse tratamento diferenciado na sala de recursos. Por isso também a importância do município atuar para que a gente garanta, né, a essas crianças esse atendimento mais especializado. E eu também queria citar e frisar da importância do município fazer valer agora a lei de autoria do vereador Léo Boy de identificação, de utilização do símbolo do autismo, para que eles tenham preferências nas filas e também em vagas de estacionamento. Né? Nós estamos revitalizando a nossa avenida, é importante que se lembre disso, porque a lei municipal já existe há bastante tempo.
Continua a discussão, vereador Leto.
Senhor presidente Leo Boy, eu só gostaria, na minha fala anterior, eu falei em nome da vereadora Marta, vereadora Sandy, não citei o nome da vereadora Mônica, que também é autora, junto aí com as duas colegas, no projeto, nesse exato projeto. Então, parabenizar aí a vereadora Mônica pela iniciativa também e fazer parte desse projeto tão importante.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 005-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 005-2022, com sua emenda substitutiva 005-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 163-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 007-2022.
Processo 163-2022, interessados, vereador Wellington Martins, vereador Eduardo Box e vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 7-2022, que reconhece no município de Juara a atividade de colecionador, atirador esportivo e caçador como atividade de risco, configurando a efetiva necessidade de exposição à situação de risco à vida e incolumidade física nos termos do artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 2003.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 007-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, precisamos primeiro deixar bem certo, bem claro para a população o que se trata esse projeto. O pessoal dos CACs está aqui presente, colecionadores de armas, atiradores esportivos. E primeiro que esse projeto, saiu muito a conversa que o pessoal não entendeu, que a gente estava liberando a população para comprar arma, para ter posse de arma, enfim. E na verdade não se trata disso, até mesmo porque quem pode e tem autoridade para promover o porte de arma, é só a Polícia Federal. Então, nada, a gente aqui nós estamos criando, colocando o município de Juara como uma atividade de risco, a atividade desses senhores, atividade de caçadores, atiradores esportivos, de colecionadores de armas. Perigoso por quê? Ali, com certeza, vários senhores dali têm várias armas com altíssimos valores. Não é uma, não é duas, não é três, de repente é dez, até mais. E o que, que acontece? Na lei deles hoje, já permite, né, vereador Maquita, que ele saia da sua casa e vai lá para o clube de tiro e que tenha uma arma devidamente municiada para que se defenda. De repente, algum cidadão, cidadão não, né, que a gente pode chamar um malandro, um bandido de cidadão. Algum ladrão possa abordá-los, querer roubar suas armas, e ele tem que ter uma arma ali municiada, pronta para seu uso, para se defender, para se proteger, até para que não leve essas armas. Mas no dia a dia, como é que se faz? No dia a dia ele sai de casa, vai para o serviço, e aí ele não pode carregar uma arma municiada, e o sujeito pode estar esperando ele na porta do trabalho, rendê-lo, levar para casa e fazer o que quiser com a sua família. Então a gente está colocando o município de Juara como uma atividade de risco, a atividade dos CACs. Essa é a grande verdade. Até mesmo porque para retirar um porte de arma na Polícia Federal, você tem que ter o motivo muito bem definido. E esse motivo, tendo o município já aprovado pelos vereadores, pela Câmara de Vereador, como uma atividade deles de risco, já é um motivo a eles apresentar à Polícia Federal para que consiga, de repente, o seu porte de arma, lógico, com todo o trâmite legal e aperfeiçoamento, treinamento, e ali seguir os trâmites legais para que consiga isso. Então nós estamos só colocando, na verdade, aqui nessa primeira votação, vai passar ainda pela segunda, nessa primeira votação, colocando o município de Juara como uma área de risco à atividade dos CACs. Essa é a intenção, esse é o objetivo do projeto.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Na verdade, o Wellington já explanou bastante o que nós vemos aqui através desse projeto está pedindo. Eu conheço alguns de vocês e também tive a oportunidade de estar trabalhando, sei o quanto até a segurança dentro de casa do armamento de vocês, quanto a Polícia Federal e o Exército Brasileiro exigem para que vocês tenham, mantenham essas armas bem guardadas. E sabemos que o vagabundo ele entra dentro da tua casa só para pegar a tua arma, sabendo que você tem a arma ali. Então, realmente, é necessário que vocês seja aprovado aqui e que vocês possam também buscar pelos órgãos federais aquilo também para dar mais segurança à vida de cada um de vocês e principalmente da família de vocês.
Continua a discussão? Vereadora Sandy?
Bom, gente, nós fomos procurados pelos integrantes do Clube de Tiros, que é o Juara Clube de Caça e Tiro, que existe aqui, que na verdade já está licenciado pelo Exército desde 2018. Primeiro, para as pessoas entenderem, que a gente fala CACs, e muita gente não sabe o que significa. Significa colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Então a gente reduz aí e fala CACs. E para a gente deixar claro aqui também, que é muito complicado, burocrático, você conseguir ser um CAC. Para você ser o CAC, é necessário se registrar no Exército Brasileiro, fazendo o pedido da concessão de certificado de registro, que exige uma série de requisitos. Dentre eles, estar filiado a um clube de tiros, não ter antecedentes criminais e ter laudos que atestem sua capacidade técnica e aptidão psicológica. E outras coisas mais também. E o que o nosso projeto ele propõe? O projeto propõe que aqui no município de Juara, nós reconheçamos que ser um colecionador, atirador e caçador gera risco e ameaça à integridade física deles mesmos. Não pela prática do esporte em si, porque o esporte em si é extremamente seguro. Tem toda uma técnica para você fazer ali, tem uma normas do que deve ser feito dentro dos clubes de tiro, dos clubes de treinamento. Então, eles não ameaçam a integridade física das outras pessoas. Na verdade, a atividade ameaça a própria integridade física deles. Por quê? Porque eles não podem ter o porte de arma. Então, no momento em que eles transportam, tudo bem. Mas no momento em que eles estão em outras atividades, eles não conseguem proteger esse arsenal que eles possuem. E esse arsenal, obviamente, é muito valioso, né? Eles possuem armas, munições. E isso chama atenção de bandidos, de pessoas que querem se apropriar desse material e usar para a criminalidade. Então, o objetivo aqui, como eu disse, e o vereador Wellington falou, o vereador Eduardo Box também disse, que aqui no município nós reconheçamos que essa atividade é uma atividade de risco para eles. Não, a gente não está falando aqui que é uma atividade de risco para os outros, muito pelo contrário, é um esporte olímpico, inclusive, e que gera um monte de benefícios para os praticantes desse esporte. Ontem eu estive no clube de tiro, acompanhei um pouco do treinamento deles e fiquei surpresa com a agilidade que é necessário ter para ser um CAC. E muito obrigada por vocês terem trazido essa proposta para a gente e contem comigo para o que precisarem. Obrigada, Dr. Fernando, que é representante do ProArmas aqui em Juara, também pela sua atuação.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, é onde a gente fala, né? A população armada, igual o pessoal dos CACs, preparada até psicologicamente, preparada decentemente, sem antecedentes criminais, que senão não consegue participar. E é onde muita da população, às vezes, fica discutindo a questão de arma, por que a população tem que comprar arma, por que a arma está liberada. Malandro não precisa de autorização, malandro não precisa de treinamento, malandro não precisa de qualificação. O malandro, ele acha a arma, ele não vai comprar a arma lá na loja legalizada. O malandro, ele compra a arma onde ele quiser, do jeito que ele quiser, e está andando armado todos os dias. Havia uma discussão muito grande, antes do presidente Bolsonaro colocar essa lei em prática, onde que ia aumentar muito os homicídios do país. Eu até acredito que possa ter aumentado, mas pode ter sido, tem certeza que o pessoal caiu, né? Os homicídios caiu, mas pode ter certeza que os malandros aumentou. Tenho certeza que muitos malandros morreu em vez de pessoas de bem. Então, assim, a população de bem, para comprar uma arma, tem que ter antecedentes criminais, treinamento, psicológico bom, uma série de requisitos. Enquanto nós somos refém da maioria dos malandros que compram uma arma à vontade, da maneira que quer. E nós é que somos cerceados do uso para nossa proteção. Vamos, colegas vereadores, aí aprovar essa primeira votação.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 007-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 007-2022. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite a toda a população que nos assiste através das redes sociais. Boa noite aos presentes, em nome do Silvio. Muito boa noite. Eu só vim aqui, ô Sandy, uma luta nossa, principalmente mais sua do que a própria minha, sobre o pessoal da hemodiálise. Hoje recebi a notícia, não sei se você também, que a partir da semana que vem, através do consórcio, será feita a alimentação na hora do almoço para aquela saluta que eles venham pedindo há muito tempo. Então, parabéns também pela tua luta, pelo teu... E como muitos também procuraram, a gente começou a ir atrás e van nova, e aí essa parte da hemodiálise aí, pelo menos dá um mínimo de conforto a essas pessoas que sofrem todos os dias, 3 vezes na semana, tem que ir para Sinop, se deslocar para estar fazendo hemodiálise. É uma semana, esse fim de semana, vocês podem reparar que eu estou sem voz, pois foi um fim de semana esportivo, né, Zé Galvão? Né, vereador Wellington? Fico muito feliz, porque além de eu ser apaixonado pelo esporte e ver o que teve na cidade de Juara, sexta, sábado e domingo tivemos o basquete, onde eu posso falar para vocês que eu não sabia o quanto esse basquete é forte daqui da nossa cidade. Tivemos campeões no juvenil, vice-campeão no adulto, e o feminino, que foi Juara contra Juara, foi aquele show lá onde os pais foram, as mães, atrás de seus filhos. Quando a gente fala de esporte, às vezes o adulto ele acaba não dizendo que isso é importante, mas eu digo sempre a vocês que investir no esporte é investir no futuro dos teus filhos, porque o momento que eles estiverem praticando esporte, eles estão com a mente ocupada, trabalhando a saúde e fazendo as coisas boas que possam ser aprender a perder, aprender a ganhar. Eu sou suspeito para falar sobre isso, mas é um conselho que eu dou. Se você puder manter o teu filho numa atividade esportiva, seja qual for, você pode ter certeza que você está fazendo o maior bem para a vida dele. Sábado teve a corrida dos trabalhadores com o pessoal da Associação de Atletismo, bem organizado, muito bem feito. Parabéns aos corredores. O campeão fez em 18 minutos os 6 quilômetros, quase consegui essa marca de moto, mas não consegui fazer tão rápido assim. O sinal vermelho me atrapalhou. E domingo também, infelizmente, no futebol de campo, perdemos aí na Copa Lino, Zé Galvão. Perdemos para o Porto, o Remo, nossa cidade, a Javali, também perdemos para Novo Horizonte. Não estamos nas finais da Copa Linos, mas parabéns a todos os jogadores do Remo e a todos os jogadores da Javali que lutaram, que acreditaram e que poderia trazer um título aqui para a nossa cidade. Teve, no próprio domingo também, teve um campeonato de estilingue, nesse que eu achei que fosse um pouco melhor. Nessa aqui fomos eu, o vereador Zé Galvão, o vereador Wellington. Hélito dá risada porque nós tivemos 15 chances, não acertamos nenhum. E o Zé Galvão representou essa casa com um ponto. Obrigado, Zé. Cinco pontos, desculpa. José Galvão, 5 pontos. Foi aí, mas não subiu no pódio, né, Zé? Mas foi maravilhoso. Esse evento, os meus filhos participaram e quem honrou a minha família foi a minha esposa. Nós ganhamos o carneiro e ela foi a campeã. Acertou 5 pontos, uma vez só. Não sei se foi sorte, mas eu acredito que sim. Mas eu sou melhor treinador do que jogador também do estilingue também. Eu estava dando as dicas para ela. Mas assim, eu falo com alegria porque é maravilhoso. O ambiente, vereador Zé Galvão, os meus filhos, um tem 5, outro tem 7, o quanto gostaram desse dia, o quanto nós ficamos juntos e unidos nesse dia, mesmo sem entender, meu maiorzinho tentando ajudar o meu menor, o menor tentando dar força para o maior, para a mãe dele, para mim, e assim, evento esportivo é evento de família, assim como também é com vocês lá, tenho certeza disso, porque toda a família vai e se reúne, porque é esporte olímpico, como a vereadora Sandy falou. Esse mês de maio está recheado de novidades no esporte. Quinta-feira estou indo viajar para o Campeonato Estadual de Boxe, atrás do meu 8º título estadual por equipe com os meus meninos. Sexta e sábado estaremos na capital em busca desse 8º título estadual. Nenhuma cidade no estado tem tantos títulos como o boxe daqui de Juara. Fico muito feliz em estar representando o município que amo, através do esporte que amo. Lembrando que, independente do esporte que você pratique, porque a primeira coisa que o médico vai te perguntar é se você pratica um esporte. Então, esporte é vida, esporte é saúde. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, fique com Deus.
Próximo vereador, escrito vereador Heraldo Marquinhos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente que nos assiste pela Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao secretário de Cidade sobre o serviço prestado, que está prestando na estrada do Barbosinha, recuperação daquela estrada tão problemática. Também gostaria de agradecer o secretário de Cidade, junto com os servidores da Secretaria de Agricultura, que também fizeram o gradeamento ali perto do Terezinha, onde já eliminou bastantes insetos e bichos naquela residência também. Também gostaria de agradecer aos servidores da Secretaria de Cidade que fizeram patrulhamento na estrada da Cristina, no sábado. Também, senhor presidente, gostaria desde já, eu e o vereador Luciano, desde o começo do mandato, estamos cobrando do prefeito Carlos Serena, daquela prorrogação de prazo que ele fez da concessão da água de Juara para mais 40 anos. O distrito de Águas Claras e Paranorte, a conta lá está vindo muito cara, e a gente sabe, né, vereador Luciano, que lá não tem um sistema de tratamento que nem aqui. Lá é bem mais fácil, a água já é do poço, para dizer a água já é limpa. Eles não têm aquele trabalho com produto que nem tem, que pega do nosso córrego aqui no nosso município. Pessoal lá de Águas Claras e Paranorte está me cobrando diariamente, cobra do vereador Luciano também, que o prefeito que organize e aumente, faz um projeto que aumentando de 10 mil cúbicos, litro, para 15 mil cúbicos, né, vereador Luciano? Está na mão do prefeito, pessoal de Águas Claras, pessoal de Paranorte, só depende do prefeito mandar o projeto para essa casa para nós aprovar, para a água de Juara estar aí atendendo os dois distritos aí com 15 mil cúbicos, litro, para a população desses distritos não pagar uma taxa tão cara. Nunca vi tanta reclamação sobre conta tão cara que está vindo em Águas Claras e Paranorte, onde o prefeito deu de mão beijada a concessão da água de Juara por mais 40 anos e até agora não vi nada do nosso município de Juara. Só estou vendo aumentando a conta, arrecadação do distrito de Águas Claras, arrecadação do distrito de Paranorte, e não estou vendo nada até esses exatos momentos, Zé Galvão. O que a concessionária de Juara fez para o nosso município? Cadê? Mesma coisa de eu pegar a rodovia do Vale, meter um pedágio lá no, na Agrossan e dar para o senhor estar aqui de graça, o senhor vai cobrar pedágio, o senhor vai receber dinheiro, e o município? O que o município está ganhando? Está ganhando nada, a população está sofrendo. Então o prefeito tem que tirar o pé do chão, mandar esse projeto o mais rápido possível para nós estar aí resolvendo o problema desses dois distritos também. Também desde já, o vereador Wellington falou sobre as máquinas. Vereador Wellington, o secretário me respondeu que as máquinas não arrumaram ainda porque tem poucos servidores, mas gastaram 1.600.000 em horas máquina e tem 12 máquinas lá no toco, a seca já começou, estrada está tudo ruim. Por que não planejou lá atrás, licitou para uma oficina, está recuperando essas máquinas, agora começa a seca a população. Pode lá na garagem, as máquinas estão tudo no toco. Olha nossas estradas. Talvez vocês não saibam da dimensão do tanto de maquinário que essa gestão tem e ganhou máquina nova. E nosso dinheiro indo para o ralo. E vocês, muitos, acreditando que o prefeito está fazendo alguma coisa. Para mim, não está fazendo nada. Porque recurso tem. Dinheiro na conta da prefeitura tem. Maquinário veio, graças a Deus, está mandando. Quero que vocês estão aqui. Vai lá na garagem amanhã cedo. Máquina lá que fica 5 mil para consertar. Já faz 6 meses que está no toco. Patrolas nova. Faz um ano que está lá para arrumar. E gastou 1.600.000 de hora máquina. E você vai lá amanhã. Vocês veem, se eu estiver mentindo, eu quero renunciar aqui. Para vocês verem, as máquinas estão no toco, está uma vergonha, e dinheiro indo, e alguns achando que o prefeito está fazendo alguma coisa. Recurso aumentou, dobrou. O município está recebendo. E muitos estão achando que está fazendo, mas não está fazendo nada. Para mim, pelo recurso que tem, pelo maquinário que tem, não está fazendo nada. Quero parabenizar o senhor, vereador Luciano. Você tem que falar, você não fica aí que nem uns com o rabo preso com o prefeito, puxando saco, porque você foi eleito para fiscalizar. E dessa casa nós foi eleito para fiscalizar, falar o que tiver de falar, não sou de puxar saco de ninguém. E outra, se chegar denúncia em mim aqui, eu quero que apure, porque eu não devo, não tenho um rabo preso com ninguém nesse mundo. Então, se chegar denúncia aqui, eu quero que apure, que não deixe nada em vão, porque eu, graças a Deus, não tenho rabo preso e quero que todos os vereadores fiscalizem e não fiquem puxando saco. Só isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste aqui presencialmente e também pelas redes sociais. O município, ele tem um desafio grande aí pela frente, que é a questão do nosso transporte escolar. Infelizmente, hoje, grande parte do transporte escolar no nosso município é feito por empresa terceirizada, porque nós temos poucos ônibus próprios para atender essa demanda que é muito alta. Para vocês terem uma ideia, não existe linha de transporte escolar que por dia ande menos que 80 quilômetros. A menor faz uma quilometragem de 80 quilômetros. E nós temos linhas que faz 252 quilômetros por dia. Então, nós necessitamos, mais do que nunca, adquirir ônibus escolar para atender essa demanda que é crescente. A secretária de Educação disse que nesse ano o número de alunos que vem pelo transporte escolar aumentou numa proporção que ela nem imaginava. Nós temos aí, estamos em via de receber 6 ônibus do governo do estado, é um compromisso com o prefeito municipal e também da deputada Janaína Riva de colocar 6 ônibus escolar no nosso município. Mas a gente precisa de mais. Nós temos uma demanda alta e é preciso que o município se organize para adquirir ônibus para fazer o nosso transporte escolar. Em números, num mês, quando o mês corre normalmente, o município gasta R$ 638 mil com transporte escolar das terceirizadas. E o governo do estado repassa R$ 167 mil. É muito pouco que o governo do estado repassa, já que as linhas são compartilhadas do governo do estado, dos alunos da rede estadual com os alunos da rede municipal. Então, a gente tem que buscar soluções para essa questão aí, que é, sem sombra de dúvidas, um dos desafios da administração municipal. Eu tive a oportunidade no final de semana estar no bairro Porto Seguro e as obras de pavimentação têm caminhado com tranquilidade. O empreiteiro está fazendo as galerias de água pluvial e logo mais vai fazer a terraplanagem naquelas ruas que já foram contempladas com a galeria pluvial. É importante dizer que aquele bairro é um dos maiores do município e finalmente vai ser pavimentado. Também informar que a Agrimate já está na cidade, está alocando o seu maquinário para recomeçar o recapeamento. Cobrei do prefeito municipal que a rua São Geraldo, que está sendo tão utilizada pela população, já que a avenida está nessa situação, ela precisa urgentemente de reparos. E provavelmente a empresa Agrimate vai recomeçar o recapeamento pela rua São Geraldo para que a gente possa transitar ali com bastante tranquilidade. Eu queria parabenizar aqui a sessão da OAB de Juara, principalmente a Comissão da Mulher, pela campanha realizada na última semana de combate contra a violência contra a mulher. É importante que a gente tenha cada vez mais campanhas e reafirmar meu compromisso aqui no combate à violência. Quando as decisões podem ser tomadas pelo Legislativo, elas sempre serão tomadas. Algumas decisões não passam pelas nossas mãos. Então, é importante que a população saiba que a gente abraça essa causa e tem trabalhado em prol disso. E, para finalizar, eu quero deixar bem claro que eu sou uma pessoa que acredita no prefeito Carlos Sirena, que eu sei do compromisso dele como gestor, eu sei que tem falhas e as falhas têm que ser corrigidas, e eu vou sair dessa Casa de Leis, depois do meu segundo mandato, da mesma forma que eu entrei, sem rabo preso com ninguém, porque eu não preciso disso, A minha vida não foi pautada pela política. A política aconteceu na minha vida e eu tenho me dedicado a auxiliar esse município a ser transformado como está sendo transformado na gestão Carlos Sirena. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite. Eu quero que a secretaria me envie um ofício para o secretário Salvador pedindo ali manutenção na Julião, que o pessoal estava me mandando aí no Facebook. E o pessoal do Banco da Terra também está pedindo para dar uma atenção lá, secretário Fred. Bom, eu quero aqui deixar registrado algumas das demandas que eu estou aí junto com os vereadores Luciano Oliveto, Mardão Piaz e Zé Galvão, correndo para esse ano. A primeira demanda é a questão da Avenida Valte Lauro e do bairro Ubirajara, que eu venho falando, que é um recurso aí no valor de 4 milhões, junto com o nosso senador Carlos Favro e Juarez Costa. Estivemos na Sinfra essa semana, nós vereadores, também a vereadora Sandy, onde mesmo o senador fez a indicação e o projeto está em análise. O próximo passo é a aprovação. É claro que quando o projeto chega na Sinfra, ele tem alguns erros, né? Então, esses erros são corrigidos e até chegar à sua aprovação. Então, o senador fez a indicação, o projeto está em análise e vamos aguardar a sua aprovação, porque nós temos até dia 30 de junho para estar fazendo esse convênio aí para o bairro Ubirajara e Avenida Valtilauro. Também quero deixar aqui registrado a questão da duplicação da MT-325, que é ali onde liga a Crivale à faculdade. Ali é um valor do recurso que nós também conseguimos com o deputado federal Nery Geller, o valor de 1,5 milhão. O deputado já fez a indicação e o projeto também está sendo analisado e aguardamos a sua aprovação. Quero também deixar registrado a Feira Municipal, que é um recurso aí que foi aprovado no valor de 814 mil, demanda nossa também, com o nosso ex-secretário Silvano Amaral, que estava à frente aí da CEAF, e essa semana em acesso lá, teve alguns erros do projeto, o Tolove vai estar enviando para a secretaria, para a gente já estar conveniando. E também, nessa última reunião, eu conversei com o deputado federal Juarez Costa, também com o atual deputado que assumiu, Silvano Amaral, onde a gente está viabilizando dois caminhão caçamba e uma retro escavadeira aí para uma retrozinha para o nosso amigo Daniel lá na Paranorte, que é uma demanda aí que ele vem pedindo e a gente até então não estava conseguindo. E é um compromisso com o Silvano Amaral e Juarez Costa. Quero deixar aqui um exemplo. Porque o pessoal às vezes me pergunta ainda, o bairro Porto Seguro é um recurso onde nós conseguimos, vereadores aqui, com o deputado Juarez Costa, valor de 6,5 milhões, que desde outubro estava depositado em conta, e o prefeito aí fez a licitação, deu ordem de serviço, e demos um passo desse tão sonhado asfalto, essa pavimentação está saindo do papel e virando realidade. Boa noite.
Próximo vereador, escrito vereadora doutora Sandy.
Dispensa a palavra, senhor presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, mais uma vez, população aqui presente. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho sobre a ingratidão, que é um termo, acho que é uma das piores coisas que o ser humano pode ter, é a tal da ingratidão. Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém lhe faz. É usar as pessoas. É aquilo que não vai deixar você dormir em paz. É o que tem um coração vazio a oferecer. É o distrato com o carinho. É a filha do egoísmo. É um direito no qual não se deve fazer uso, diria Machado de Assis. É sintoma da falta de empatia. É o que o mundo menos precisa nesse momento. Gostaria de dedicar um pouquinho a respeito disso, dessa interpretação, senhor presidente, ao colega vereador Marquito, que a gente tem notado bastante, o senhor bastante agressivo nas últimas sessões aqui no plenário, e o senhor demonstra muita ingratidão. Muita ingratidão por quê? Se o senhor repassar para relembrar os seus dois últimos anos do mandato passado, o senhor vai ver o tanto que o prefeito Carlos Sirena te ajudou. Os seus 1.430 votos que o senhor teve não foi só seu, não. O senhor teve porque o senhor estava pedindo voto junto com o prefeito Carlos Sirena. Assim como nós todos aqui fomos eleitos junto com o prefeito Carlos Sirena. Os votos que nós tivemos não são nossos, não. A população tem que entender isso, subir aqui e falar bobeira, o quanto que o prefeito te ajudou, deixou o senhor tomar conta daquele pátio da prefeitura, da secretaria de cidade, o senhor fazia o que queria e aparecia em todo canto. E isso foi o prefeito que deixou. Senão o senhor, de repente, não teria nem sido candidato. Tanto é que o senhor saiu do partido do PL e teve que pedir ao nosso presidente que te voltasse, porque o senhor queria ir para o PSL e o PSL não te aceitou. Mais um motivo de ingratidão. Fez toda a campanha falando mal do presidente Léo Boy, que te ajudou a ser candidato. Senão nem teria sido. Então, assim, a gente precisa refletir um pouquinho melhor, pôr a cabeça no lugar. Não falo isso aqui por maldade, não. Falo isso aqui para a gente pensar mesmo. A gente precisa estar em harmonia. Porque falar que o município de Juara não está acontecendo, que nós não temos obra, que o prefeito não está trabalhando, isso é vergonhoso. Temos aí com o bairro Porto Seguro sendo pavimentado. Temos o Cruzeiro do Sul para ser pavimentado. A Avenida Rio Arinos está sendo reestruturada. O aeroporto, hoje o maquinário da empreiteira já começou a trabalhar no aeroporto fazendo limpeza. A ponte do Rio dos Peixes sentido Paranorte está sendo construída. A reforma da ponte de madeira do Rio dos Peixes sentido Tapaiuna já está com orçamento para ser recuperada. E está fazendo também o projeto para a ponte de concreto do Rio do Peixe. sentido Tapaiuna. É, asfalto da 325 até o Tatu tem força e dinheiro do nosso município junto nessa obra. Projeto para asfaltar 338 sentido Paranorte, professora Fátima. Tem, dedo da Câmara Municipal e do Poder Executivo. Como é que fala que não tem obra nesse município? Eu saí sexta-feira com o secretário Fred, senhor presidente. Nós fomos ali para a linha da linha Rodolfo Ferro, estrada Rodolfo Ferro, pegamos a linha da fazenda lá da fazenda Elo, da fazenda Vale do Capim, e fomos até o final dela, toda patrulhada já. Os maquinários estão na linha Rodolfo Ferro trabalhando. O Tuti está aqui trabalhando nas quatro marcas, fazendo cascalhamento. Vai sair dali, vai para a estrada da Esperancinha, vai para a estrada lá do Boi Guará, que também está necessitando com urgência o cascalhamento. Como é que não tem obra nesse município? Eu estou achando que, não sei se eu estou andando muito ou vocês não estão andando nada. Não dá para entender essa colocação de vocês, essas cobranças que vocês estão fazendo. Não dá para concordar com isso. O secretário Salvador está fazendo lá, igual o senhor mesmo falou, Maquito, está fazendo a linha do Barbosa, eu estive lá hoje, e reclamação que o ônibus escolar, que o senhor falou, está passando em alta velocidade, com as estradas, com as ruas buracadas. E agora com a recuperação, o que nós vamos fazer, será, hein? Saindo do... que a população também que está nos ouvindo também fique ciente, a recuperação do Barbosinha, o Salvador já me posicionou hoje, que vai para a linha João Ripar e também para a linha do Julião, fazer a recuperação o mais rápido possível. Então, assim, a gente tem bastante coisa acontecendo, nós precisamos pôr a cabeça no lugar, nós fomos eleitos para ajudar esse município, e para ajudar a gente tem que estar do lado do prefeito, quem executa é ele, quem manda no financeiro do executivo é ele, o secretariado está aí, a gente precisa sentar e conversar e trocar ideia para que ajude, José Galvão, para que ajude de fato esse município. Com tanta obra que eu falei aqui, a gente querer falar com um ano e quatro meses de mandato, com essas obras todas acontecendo, e várias outras para acontecer, e nós falar com o município não está acontecendo, eu falar a verdade, eu fico até envergonhado. E gostaria, senhor presidente, só um minutinho a mais aí, de agradecer aqui no último final de semana a presença da deputada Janaína Riva, que esteve aqui acompanhando a gente. Estivemos visitando a obra lá do Porto Seguro, fazendo algumas visitas aqui na região, e eu queria agradecer a presença dela, que foi muito bem-vinda à nossa região. A deputada Janaína tem dado muita força ao prefeito Carlos Sirena, a todos nós vereadores, quando vamos a Cuiabá buscar algum benefício ou em alguma secretaria, ela está sempre nos acompanhando. Então a gente precisa agradecer ela também. É isso aí, senhor presidente. Professora Fátima, eu gostaria também, não sei se a senhora está sabendo, hoje o Salvador me passou, que o senhor Antônio da Iluminação está lá fazendo os reparos na iluminação da Paranorte. E que o pessoal da Águas Claras também, que estiver nos ouvindo nesse momento, amanhã o senhor Barbosa também está na comunidade de Águas Claras fazendo os reparos na iluminação. No mais, uma boa noite a todos, obrigado pela presença, que Deus nos abençoe mais uma semana de trabalho e mais esse mês que está começando. Grande abraço.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, vereador Wellington, eu não costumo gastar o meu tempo em tribuna, porque meus minutos são muito preciosos, mas como a gente vive num ambiente de cordialidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu nunca vi o senhor tão alterado hoje, porque eu usei meus três primeiros minutos para falar de violência contra as mulheres. Eu não sei por que o senhor ficou tão alterado, me dirigiu ofensas, eu não sei o porquê disso, né? Se eu vim aqui hoje para tratar desse tema que é tão polêmico no município de Juara, que é violência contra as mulheres, e o senhor ficou tão alterado comigo, a gente tem um clima de cordialidade, embora nós sermos pessoas completamente distintas. Isso aí o senhor não precisa ter nenhum tipo de dúvida, porque a minha linha de raciocínio, o senhor sabe que é uma linha que não cruza com a do senhor, tá? E eu sou muito feliz de quem eu sou e de hoje estar discutindo esse tema aqui, relacionada à gestão pública, que é enfrentamento à violência. Eu já presenciei várias vezes, o senhor fica muito desconfortável quando a gente fala desse tema, e hoje foi só mais uma vez. O motivo eu não sei, colegas vereadores, por que ele fica tão alterado, né, de falar do vereador Luciano Oliveto, que o Luciano ficou alterado. Não sei por que, vereador, realmente, de fato, eu não entendi. Bom, pensando na Constituição Federal, na lei orgânica desse município, e principalmente nos princípios que regem, colegas, a gestão pública municipal, os princípios da moralidade pública, da impessoalidade, e a gente precisa discutir aqui os temas de enfrentamento contra as mulheres. Todos os vereadores aqui dessa Câmara aprovaram projetos de minha autoria, projetos da vereadora Sandy, da vereadora Mônica, da vereadora Marta, no enfrentamento à violência contra as mulheres. E o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, ele não pode ser em vão. Ele não pode ser em vão. Quando o prefeito... ele se silencia sobre os temas
que são relacionados à violência contra as mulheres, com o seu alto escalão de secretários, ou quanto a nós, vereadores? Nós somos cargos políticos. Nós não fizemos concurso público para testar a nossa capacidade para estar aqui. Nós fomos eleitos pela representatividade que a gente tem dentro da sociedade. E eu não entendi, presidente Léo Boy, eu não entendi, colegas vereadores. Nós falamos aqui de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, a nossa pauta de trabalho 2021-2022. E a gente percebe que a gestão do Carlos Sirena, junto, não sei com quem, monta uma estratégia de defesa para proteger situações de violência contra as mulheres. A gente percebe que o poder que algumas pessoas têm no exercício das suas funções faz com que a gente passe por cima de princípios como a moralidade do serviço público. O que eu estou discutindo aqui hoje, não estou discutindo vida pessoal de servidor público do município de Juara e muito menos a vida pessoal de nenhum de vocês aqui. Eu estou falando sobre a moralidade do serviço público. Eu estou falando que os secretários municipais e os vereadores têm funções políticas, cargos políticos. E nós, antes de fazer qualquer ato, nós temos que pensar como pessoas públicas. E a partir do momento que eu, um vereador posicionado na Câmara de Vereadores de Juara, que trabalha no enfrentamento à violência contra as mulheres, porque tem que ser muito viado para enfrentar a violência contra as mulheres em Juara, porque homens, meus amigos, não têm coragem de enfrentar a violência contra as mulheres, não. Tem homem que se junta com os outros para proteger agressor. E eu não acredito que em 2022 o prefeito não esteja assistindo a sessão da Câmara de Vereadores de Juara. Todos os nossos projetos, prefeito Carlos Sirena, quando o senhor torna invisível essa situação de violência contra as mulheres, que acontece, já aconteceu ano passado, agora a gente ouve que está acontecendo novamente, e o senhor permanece em silêncio. O silêncio, ele é uma linguagem dos sábios. Mas quando o silêncio, ele protege situações de violência, você se torna cúmplice. E aí o silêncio se torna uma covardia. Então, se nesse momento a gestão do prefeito Carlos Sirena, e não as suas secretárias municipais, não suas servidoras de cargos de confiança, que eu sei o posicionamento delas sobre situações de violência, sei o posicionamento delas, se o prefeito Carlos Sirena se cala diante de situações de violência, o vereador Luciano Oliveto não se calará hoje e não se calará até o último dia do seu mandato.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos vocês para a nossa próxima sessão, que realizar-se no dia 9/5/2022. Às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Mais uma vez, em nome de toda a Câmara Municipal de Juara, agradeço a presença de cada um de vocês. Parabéns pela aprovação. Primeira discussão, né? Primeira votação de vocês do projeto. Aí na própria sessão estará entrando em pauta. Vocês também estão convidados para a segunda votação. Pastor, em nome também de todos os vereadores, parabéns à igreja, aqui esse poder legislativo, esse parlamento sempre tem apoiado as igrejas. E a gente sabe, tem acompanhado o trabalho de todas as igrejas aqui do município de Juara, que tem trazido muita paz, né, aqui para a população do município de Juara, enfim, para todo mundo, para todo o Brasil, principalmente depois dessa situação da pandemia que nós passamos, que nós, seres humanos, estamos precisando sim, cada vez mais, se aproximar de Deus para ter mais fé um com os outros, principalmente, né. Então, mais uma vez, parabéns em nome do parlamento. Nós estaremos encaminhando aqui o autógrafo nessa semana, semana que vem, para o executivo, aí estará pronto lá fazer o termo. Parabéns a vocês, mais uma vez, parabéns a todos vocês do CACS, parabéns, obrigado, gente, boa noite. Um abraço, fique com Deus. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão.